Abençoe, tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Todos estejam tranquilos, em paz. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1, a partir do versículo 1. Renata, pode ler, por favor?
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Amém. Aqui nesse trecho que nós lemos, tem a receita para qualquer um, filho de Deus, um cristão, que acredita ser filho de Deus, né? Porque nós sabemos que filho de Deus só existe um. Mas, pela fé, eu também me considero filho de Deus. Eu não abro mão do direito que eu tenho de ser filho de Deus, não é? Deus veio ao mundo com essa finalidade, de fazer com que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, filho de Deus só existe um, mas já que eu posso me tornar filho de Deus, então eu não abro mão, essa é a minha fé. Essa é a minha fé, eu vou lutar, eu vou pelejar até o fim, para mim também. Ser um dos filhos de Deus, um dos herdeiros de Deus, um daqueles que irão possuir a terra, a herança, não é? A quem Deus vai entregar o mundo vindouro. Então, eu Senão não teria necessidade, não teria sentido eu estar aqui. E aqui nesse capítulo 15, eu estou falando assim por quê? Porque agora mesmo conversando ali no corredor com a Sandra, ela falando da dificuldade, né, da dificuldade, a gente sabe. Deus disse que nos últimos dias seriam muito difícil a pessoa se salvar. O tempo seria um tempo escuro, tempo de trevas. Seria um tempo de muito pecado, muita dificuldade. Então, se já foi difícil algum tempo aí atrás, imagina hoje. Muito difícil mesmo. Hoje, quase que tudo concorre para nos tirar a fé. Tudo concorre para desanimar, para um balde d'água fria em cima, tanto mau testemunho, tanta decepção, tanta coisa, maus companheiros, maus amigos, né? O mundo de hoje não promete muita coisa para nós, não. O tempo é muito difícil. Mas aqui, deixar de ajudar, deixar de se esforçar, seria pior, né? Entregar é pior. Então, nós vamos pedir a Deus que renove a nossa fé, a nossa força. É assim? Agora, uma coisa eu garanto para vocês que não resolve, não resolve você falar. Tem que tomar atitude, nós temos que tomar atitude. Não resolve só ficar falando. Jesus criticou os fariseus, porque os fariseus falavam muito. Né? As orações eram orações longas, compridas. Era muita falação, muita coisa, mas a prática era pouco ou quase nada. Ao passo que Jesus fez o contrário. Jesus fez o contrário, ele fez muito e falou pouco. O evangelho que Jesus falou foi muito pouco, pouca coisa, pouquíssima. Aí, João, Lucas, Mateus, etc., eles escreveram, e Paulo escreveu as cartas, etc., e ramificou, né, deu explicações, mas Jesus foi muito, vamos dizer assim, na ferida. Ele falou exatamente aquilo que a gente tinha que ser. Pouquíssima coisa. A doutrina de Cristo. Ele chama atenção para a gente ter muito cuidado. E sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Onde existe muita conversa, muitos pontos de vista, é mais fácil de haver erro, mais fácil de haver erro. Então, aqui nesse capítulo 15 de João, como eu estava dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Está difícil, tá? Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa, né? Então, Deus tem falado conosco. Deus tem aberto os nossos olhos, fazendo você entender. Fazendo você entender. Então, aqui, Jesus disse assim: eu sou a videira. Eu sou a videira. Cada versículo desse, se você analisar, te ajuda muito. Se ele era a videira, nós somos o quê? Se ele era a videira, nós somos o quê? Hã? Nós não somos a videira também, não? Hã? Mais alto. Somos? Então eu vou fazer a pergunta de novo. Se Jesus foi a videira, nós somos o quê? Hã? A gente não pode ter medo de é isso que precisa ter, precisa mais meditar mais, ter mais certeza, convicção das coisas. Nós somos a videira. Nós somos a videira. Nós estamos nele e ele está em nós. Amém? Coletivamente, nós somos a igreja. Individualmente, eu sou a igreja. Eu sou a videira. Se você quiser, pode até falar isso. Se você quiser, pode até falar isso. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Ele me poda. Ele me corrige se eu não estiver fazendo a coisa certa. Ele exige de mim o mesmo que ele exigiu de Jesus ou não? Então, meu irmão, por que que você tem dúvida que você é? Então, se a gente considerar, não, eu sou só aquele galinho lá naquele cantinho, você fica sem responsabilidade. Você fica assim, não, se a árvore, se a coisa chegar para a árvore, vai chegar para mim também. Então, eu vou ficar aqui na minha, esperando chegar para a árvore. Mas não é não. Não é não, gente. O Evangelho, ele é você. Tudo que aconteceu com Jesus, acontece com você. Você é responsável. Você é a videira. Amém? Se Jesus deu a vida, você também tem que dar a vida. O que ele exigiu dele, vai exigir de mim também. É assim. Aí Deus corrige o filho e não corrige a mim. Deus faz lá com o filho verdadeiro, o único filho, ele tá, e não faz comigo que sou adotado. Né? Ele não vai fazer comigo? Não vai. Toda vara. Aí ele está, então, dizendo o seguinte, que toda pessoa que não der fruto, toda pessoa que não entender isso, vai ser cortada. Cortada de que maneira? Ele não vai contar com você. Se ele não puder contar com você, ele não vai contar com você. Então a igreja, cada pessoa... Por isso que a religião é um mal terrível, porque o povo senta e não quer saber da sua real obrigação. O ideal seria que a gente tivesse amontoado, talvez, ou de costa um para o outro, que não tivesse essa coisinha, né? Mas que nós entendêssemos. Que se hoje nós temos um povo de Deus, se hoje a luz é ruim no mundo, se hoje a fé está acabando, a culpa é nossa que é a culpa. É porque nós não estamos correspondendo, vocês concordam? Mas por que não estamos? Porque a gente joga sempre, a gente está cansado, é difícil, é difícil. O dia passa numa rapidez danada, cansado, né? nós estamos envolvidos demais com o mundo. Nós estamos envolvidos demais com o mundo. E não tem como sair. Não tem. Bom, e aí, como é que faz? Põe uma corda no pescoço? Pendura? Não, então se arruma um jeito. Cada um arruma um jeito de se virar. Tá bem? O certo é que cada um tem que fazer, que produzir, que tirar para Deus aquilo que Deus quer de nós. Mas o que, que Deus quer de você? O que, que Deus quer de cada um de nós? Vamos ler mais um pouquinho? Nós vamos ver aqui. Quando ele fala, vós estáis limpos. No versículo anterior, ele diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, tira. E limpa, limpa, aquela que dá fruto, limpa aquela que dá fruto. Limpar é podar. Podar aquela que dá fruto. Lá no, em Hebreus está assim, se você está sem correção, você não é filho de Deus. Se está sem correção, porque Deus corrige aquele que ele recebe como filho. No versículo 3, ele diz aqui, você já está limpo. Limpo por quê? De tanto ser corrigido. Você tem percebido Deus te corrigir? Será que nós não percebemos a correção de Deus? Ou percebe? Percebe? Eu acho que a gente não percebe, não. Sabe? É como se fosse uma árvore. Porque a videira... O que, que é a videira? O que, que é a videira? O que, que é a videira? Videira é o que, que significa videira? Videira é pé de uva. Parreira. Né? Videira é aquela trepadeira que dá uva. Uva, trepadeirazinha que dá uva. Aí você vai, o fruto da videira, você vai lá, dê uns cachos bonitos e você recolhe a uva. E se você chegar lá na videira e não tiver uva? E você peleja com esse pé de uva e ele não dá uva. Por que que você vai manter aquilo lá? Não vai. A videira precisa, se ela foi posta ali com essa finalidade, ela precisa. Então Deus vai e limpa a videira. O agricultor, ele vai e poda, né? Quem já viu aí poda de uva? Poda de pé de uva. Já viu? Hã? Esqueço, quase acaba com ela, né? Pega e quase acaba com a parreira. A poda da arrebenta com quase tudo, tira quase tudo. A poda de Deus na vida da gente não é fácil, não. A poda de Deus na vida da gente não é fácil, não. E ele fala, vocês já estão limpos, limpos de tanto ser corrigido, de tanto ser chamado a atenção. Mas aí Deus chama a atenção da gente hoje, amanhã nós estamos fazendo a mesma coisa. Amém? Parece que a gente não consegue mais, não tem mais força para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. E não faz. Versículo 4. Está em mim. Estai em mim. Você vai lá pegar, porque se você lesse isso aqui, se nós lêssemos isso aqui e meditássemos cada versículo desse, tinha muita coisa para poder pensar. Está em mim. Vai lá, o que significa estar em mim? Colossenses capítulo 2, Efésios, quase inteiro, né? Explica bem isso. Nisto sabemos que estamos nele, 1 João. E como eu falei para você, os apóstolos esmiuçaram o evangelho inteirinho para poder explicar para nós o que estava acontecendo, o que, que ia ser. Mas a nossa preguiça, a gente não lê a carta, a gente não medita na palavra, passa o dia inteiro enrolado com isso, com isso, com aquilo. Né? E sabe o que é que nos limpa, o que é que nos poda? Vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que nos limpa é a palavra. A gente faz aqui, gente, é só dar o empurrão. Mas se você não chegar em casa, se você não meditar naquilo, se você não analisar bem a coisa, a palavra não vai fazer efeito na sua vida. Aí, mas eu não tenho tempo. Eu também concordo com você. Não é fácil, não. A gente não tem tempo. Mas e aí, você vai para o inferno porque não tem tempo? Você vai perder a sua salvação porque você não tem tempo? O que você está fazendo 2 horas da madrugada? 3 horas? Bebendo na rua? 3 horas da madugada? Você está na bagunça? O que você está fazendo? 4 horas da manhã? Não tem tempo, se nós não estamos tendo tempo durante o dia, nós vamos ter que fumar tempo. Para quê? Para meditar, ver o que, que Deus está falando com a gente nessa época tão difícil. Porque o que nos limpa, você pode ter certeza, é a palavra. Lá naquele, alguns anos atrás, quando a gente estava ali escrevendo aquelas apostilas, né? O Celinho lembra o quanto a gente era mais fácil viver para Deus, muito mais fácil viver para Deus, porque a gente estava muito mais envolvido com a palavra, e a palavra é que limpa. Aí, né, hoje teu irmão mandou um versículo para mim. O que você acha desse versículo? Eu não acho nada. Vê o que é que você acha. Nós temos hoje preguiça, que é mandar passar o trem para o outro. O que você acha disso? Não, eu pergunto, eu quero saber o que é que você acha. Vai lá procurar, ver o que é que você acha. Não joga, não passa a coisa para os outros, não. Vai você mesmo. Mas e aí? Então, o homem prudente é semelhante àquele que cavou profunda vala, etc. É aquele que ouve as minhas palavras e guarda. É semelhante ao homem que cavou profunda. Então, a gente só faz aqui mostrar o que está na flor da terra. Mas quem vai furar o buraco, quem vai cavar e vai atrás, se você não fizer isso, você não vai ser limpo. E se não for limpo, não vai produzir fruto. E se não produzir fruto, você vai desanimar, você vai desanimar. Ninguém aguenta, não. Você vai desanimar mesmo, ninguém aguenta, eu tenho certeza. Ninguém aguenta. Você vai jogar a toalha, você vai jogar a toalha mesmo. Por quê? Se Se alguém não estiver em mim, olha aí, eu tô, por isso que eu falei para vocês, pega o capítulo e vai lendo devagar. Se alguém, versículo 6, se alguém não estiver em mim, Deus falou, vai ser o quê? Pronto. Mas engraçado que você fica esperando, que hora que vai me lançar fora? Que hora que eu vou... Que vai... Nós estamos sendo lançados fora. É. Naturalmente a gente está sendo lançado fora. Por quê, Matiane, está sendo lançado fora? E por que não está produzindo fruto? Vamos ver se vocês descobriram. Não está produzindo fruto por quê? Não, deixa só uma pessoa responder. Levanta a mão quem quiser responder. Uma pessoa levanta a mão se quiser responder. Olha lá. Responde. A menininha do... Uma pessoa... Por que nós não estamos produzindo fruto? Uma pessoa só, bem alto. Aí. Zacarias, vai lá, Zacarias. Isso. Se ele não limpar, não produz fruto. Como que limpa, Zacarias? Né? As minhas palavras. Vocês estão limpos por causa da minha palavra. A minha palavra é que limpa. Senão, Ed, não vai produzir fruto. O fruto da videira não vai. Você pode ter certeza. Você pode produzir outro tipo de fruto, mas o fruto da videira, você não vai produzir. Você pode dar sopão para os pobres. Você pode... mas não vai produzir o fruto da videira. Porque não foi limpo. Versículo 3, volta para você ver. Vós já estáis limpos. Senhor, que hora que foi que o Senhor me limpou? Né? Foi lá. Nas 2 horas, nas 3 horas da madrugada, foi lá nas horas que você tirou, foi lá. Vocês lembram que a gente falava assim, que anotava as coisas no papel? Anotava as coisas no papel? É, e depois ia trabalhar, ia para a fila do banco, ia para não sei para onde, não sei para onde, e ali, naquela hora ali, vai esperar o médico, às vezes fica 4 horas lá esperando o médico atender. Aí vai no banheiro, volta, vai lá, toma água, vai no banheiro, volta, vai lá, toma água, né? E fica lá 4 horas. Você não lembrou de levar alguma coisa para você aproveitar o tempo? Aproveitar o tempo. Ó, tem uma coisa. Aí você vai lá, tem um versículo que fala assim, o sábio... Aproveita o tempo. Se você não tem sabedoria, não aproveita o tempo, aí quando o inimigo solta a gente, em vez de aproveitar o tempo, como que nós vamos produzir o fruto? Se não formos limpos. A palavra nos corrige. Porque quando você medita num versículo, você fecha os seus olhos, você pensa e fala, meu Deus, é verdade isso. Naquele momento, quando você crê, tem um outro versículo que fala assim, guardei a tua palavra no meu coração. É naquela hora que você meditou, pensou, a palavra limpou. Ou você corrigiu você. E você guardou aquela palavra. Lá na frente, quando você estava ali propenso a fazer, a cometer uma coisa que não deveria. A palavra que você guardou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Eu não vejo a menor possibilidade da igreja agradar a Deus se ela de Deus não se alimentar. Amém? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. E secará. Engraçado, que quando a gente é lançado fora, a gente, nos primeiros dias, a gente não percebe, não. Nos primeiros dias você não percebe. Assim como o ramo, o galho, quando ele é cortado e lançado fora, fica aí uma semana e ele está verde. Mas depois ele começa a murchar, murchar, e vai secando e perde. Como que acontece conosco? A hora que você é lançado fora, no começo você não percebe, não sente falta. Mas daí a um tempo, quando você for ler as Escrituras, você não sente mais nada. Você não enxerga mais nada. Quando você for ler as Escrituras, você está divorciado dela. Você está divorciado. Esfriou. O galho secou. Ele não recebe nada do tronco. Ele não recebe do tronco. Ele não tem mais vida. Amém, gente? De uma coisa a gente pode ter certeza. É para o bem da gente que Deus quer nos ajudar. Eu lembro de ter falado lá atrás, graças a Deus, porque tudo que foi falado, hoje a gente vê o cumprimento das coisas. Vocês lembram? Falar assim, quantas Bíblias nós gastamos. Vocês lembram da gente falar que tinha uma Bíblia em cada canto que a gente ia, a gente tinha uma Bíblia. E que a gente tinha lá um lugar onde você anotava as coisas e punha. Anotava as coisas e punha. Vê um pensamento na cabeça, você anota e põe lá. Se nós não alimentarmos do pão da vida, se você não se alimentar de Deus, que fruto para Deus nós vamos oferecer? Não, porque na verdade, você não precisa nem não é oferecer para Deus, porque dá uma impressão que você está fazendo um favor para Deus. Não, é para você mesmo. É para você mesmo. Você observar o que aconteceu com muitos, foi isso. Foi não ter dado ouvido, não ter entendido que Deus estava chamando, corrigindo, chamando a atenção, e se afastaram. E ficaram fracos. Se enfraqueceram. Mais algum detalhe importante aqui. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, como é que eu sei que eu estou nele? Se vós estiverdes em mim, olha aí. Se vós estiverdes em mim, como é que eu sei que eu estou nele? Como é que você sabe que você está nele, Darcy? Como que a gente sabe quem que está nele? Se vós estiverdes em mim. Então vamos lá, vamos no versículo 3 de novo. É assim que a gente medita na palavra. Vós já estáis limpos, limpos. Presta atenção, você está limpo. Versículo 6. Se não estiver, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Por que que lançou fora? Porque não produziu fruto. Por que não produziu fruto? Porque não foi limpo. Né? Não foi limpo. Vós já estáis limpos. Então, vocês estão limpos. Pela palavra, vocês estão limpos. Se vós estiverdes em mim, como é que eu sei que eu estou nele? É que eu estou sendo limpo, eu estou sendo corrigido, eu estou sendo podado. Deus é guia, Deus guia, ele corrige o tempo todo. A gente vive em comunhão com Deus, a gente anda com Deus. Como que eu sei? É porque eu sinto a correção, eu sinto a palavra me limpando, me corrigindo, chamando a minha atenção. Se você observar, tudo que você faz tem ali o certo e o errado. Tudo que você faz tem o bem e o mal. O que você deve e o que você não deve fazer, você mesmo percebe. Por que que percebe? Por causa do Espírito de Deus que está ali com você. Se você estiver em mim e eu estiver em você, você não vai fazer nada errado, não. Se você estiver em mim, você não vai. Porque eu sou o seu guia. Eu dirijo você, eu guardo você. Eu sou o seu caminho. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, essa comunhão nossa com Deus, essa comunhão com Deus, vai ajudar você demais, pode ter certeza. Nisto é glorificado meu Pai, que desde, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Deus quer que cada um dê fruto. E aí eu volto a dizer a você, você não tem como dar fruto se não for limpo. E você não pode ser limpo se não estiver em contato com a palavra. Com os mandamentos. Né? Com a doutrina de Cristo. Meditando nela, ela não atrapalha você viver, não atrapalha você trabalhar em nada, muito pelo contrário, te ajuda. Vou embaixo, bem embaixo, depois nós voltamos em cima. Versículo 12. Lê para mim, Renata.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Repete.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Mais uma vez.
O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Então, versículo 10. se guardardes os meus mandamentos. Se você... A igreja preocupa com esse mandamento? O meu mandamento é esse. Mas como que eu vou fazer isso se eu não estiver? Como é que eu vou produzir esse fruto? Esse fruto que é um fruto muito difícil. Como é que eu vou produzir esse fruto se eu não estiver limpo? Como é que eu vou produzir esse fruto se eu não estiver bem alimentado? Sabendo o que, que eu tenho que fazer. Que fruto é esse? Renata? Que vos ameis. Renata está dormindo ali.
O meu mandamento é esse. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
Renata, você tem que amar como Jesus amou? Tem não? Tem não? Que bênção, né? Você tem que amar como Jesus amou, Ed? Você tem que amar, Gilmar? É, o Amauri. Eu olho para o Amauri e falo, Gilmar. Hã? Você tem que amar como Jesus amou? E se você não amar? Se nós não conseguirmos amar como Jesus amou, nós não vamos corresponder. Ele vai, nós vamos ser, mais cedo ou mais tarde, vai ser lançado fora. Ele falou, se você guardar os meus mandamentos, aquele que está em mim, guarda os meus mandamentos. Uma pessoa que está realmente, ele ama como Jesus amou. Qual esse detalhe? Como Jesus amou? Um detalhe importante. Como é que você ama como Jesus amou? Hã? Dando a vida uns pelos outros. Engraçado. A gente acha isso muito difícil. Mas não é não, gente. É difícil se nós não estivermos bem alimentados. É difícil. No seco, sem Deus, amar uns aos outros como Jesus amou? Não. Mas se você estiver bem alimentado, você ama um. Você ama do jeito que Jesus amou, você ama. Você dá a vida. E sente bem. E sente bem. Como que a gente dá a vida uns pelos outros? Como é que a gente dá a vida pelo irmão? Não tem explicação, não. Você queria uma explicação? Pois não tem. Você vai, começa a alimentar de Deus, começa a permitir que Deus limpe você, e você vai começar, então, a perceber que a melhor coisa que tem é dar a vida pelo irmão. Melhor coisa que tem. Tem mais nada mais gratificante, não tem nada mais honroso para o homem do que dar a vida pelo irmão. E sem isso, porque é engraçado, quando a árvore está dando fruto, é sinal que o adubo está lá no pé, é sinal que o sol está chegando para ela, é sinal que a água não está faltando, e por isso é que ela está dando fruto. Se nós não amarmos uns aos outros, como Jesus amou, mas para mim fazer isso, sem a palavra, sem meditar, sem buscar a Deus, não vai sair. Aí seria a lei, obrigar você a fazer uma coisa pela força. Não é não. Deus diz, olha, eu sou uma árvore, você também vai ser uma árvore. A árvore foi plantada no mesmo lugar que todas as outras foram plantadas. A semente é a mesma. O sol, a luz é a mesma. A água é a mesma. Tudo é igual. Por que que eu produzi fruto e você não produziu? Então Jesus, ele vai querer cobrar de nós isso. Funcionou em mim. Por isso que ele é o caminho. Funcionou nele. Então, esse capítulo 15 aqui de João, você lendo versículo por versículo, você vai entender isso. Primeiro, Deus amou Jesus. Jesus nos amou. E nós amamos os nossos irmãos. Deus amou Jesus. Jesus nos amou. Nós amamos os nossos irmãos. Nós damos a vida pelos nossos irmãos. Na medida que você vai fazendo, você vai percebendo que errou em relação ao seu irmão. Deus corrige, você vai lá, faz certo e volta. Aquilo ali vai edificando você. Por exemplo, eu errei em relação a Lucilda. Eu errei em relação ao Luiz. Eu sou corrigido por Deus no momento em que eu cometi a transgressão. Eu sou corrigido por Deus. Você não podia fazer isso com ela. Você não pode fazer desse jeito. Não é assim que se faz. Aquilo vem na cabeça da gente, na mente, no espírito. E aí, o que você faz? Não faz mais. Mas se você fizer, mais uma vez você vai ser corrigido. E não faz mais. Quando você mente, você não percebeu que mentiu? Não precisa de ir lá atrás da pessoa e falar para ela: ou eu menti para você. Não. Não precisa fazer isso. Mas se você não mentir mais, é o melhor. É não mentir mais. É não mentir mais. Então, aquele que mentia, deixou de mentir. Por que ele deixou de mentir? Porque tinha uma palavra que convenceu ele de que ele não deve mentir. Se essa palavra de hoje convencer você de que você deve amar as pessoas, ter dó das pessoas, ter misericórdia das pessoas, se você não se conformar com a pessoa sendo levada para o inferno, a pessoa sendo, o mundo sendo destruído pelo pecado, tira um ou outro, faz alguma coisa pelo seu irmão, eu tenho certeza que você vai sentir muito diferente, mas muito diferente mesmo. Se nós ficarmos ociosos em relação a isso, a gente com certeza vai ser lançado fora com uma vara e secar, e vai secar. De repente você não é capaz realmente de fazer nada para ninguém. Versículo 13. Renata.
Moacine, corrigindo a minha resposta aí da pergunta, eu não tinha entendido.
Como?
Corrigindo a minha resposta da pergunta que o senhor me fez. É porque eu entendi o senhor perguntando se eu tenho amado como Jesus amou. Por isso eu respondi que não.
Amém. Versículo 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Amém. De novo.
Ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos.
Pronto. Jesus falou, como é que eu vou amar? Como é que eu vou provar para o mundo que eu amei? O que eu estou amando? É dando a vida. É dando a vida. É dando a vida. Você perguntava a mim, como é que a gente faz para dar a vida? Dá. Dá a vida. Você mesmo pode julgar, julga você mesmo. Se você tem dado, julga você mesmo. Não, eu estou fazendo só para mim. Eu estou fazendo só para mim. Eu não estou dando de mim. De mim eu não estou dando para ninguém. Eu estou fazendo só para mim. No versículo 17.
Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros.
É outro mandamento, né? O mandamento de Deus, que nós nos amássemos uns aos outros. Vamos lá, continua.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
Então, por que que ele está falando isso logo em seguida? É que quando você começa a amar, quando você começa a fazer o que Jesus fez, o mundo te aborrece. O mundo vai te aborrecer. Você vai sentir muita dificuldade para fazer o que Jesus fez. O mundo te aborrece. Mas se você lembrar, não, mas o mundo aborreceu ele primeiro e deu certo. Então, não tem problema não. Deixa o mundo. Deixa o mundo me aborrecer. Ou seja, deixa o mundo ser contra mim. Eu vou fazer o que Jesus mandou. Ponha no seu coração de fazer como ele mandou. O mundo vai te aborrecer. Vai. Vai. Não vai bater palma para você. Porque dá a impressão o seguinte, que a gente fazendo, as pessoas vão bater palma para a gente. Não, você faz para Deus. Você está trabalhando para Deus, não é para aquela pessoa, não. Você faz, tá, um daqui, outro dali, etc. E vai fazendo. O apóstolo Paulo fala, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em você. Eu sinto dores de parto. Será que você tem sentido dor de parto por alguém? Você sente dor? Você sente por alguém? Não precisa ser dor de parto, não. Dor de dente. É pior? Mas que dor de parto é uma das. É uma, a quinta dor, parece pior. Você sente dor por alguém? Sente, Amilce? Amilce? Você sente? Você sente dor? Assim, Paulo falou, eu sinto dor. Dor de parto, até que Cristo seja formado em você. Concorda, Paulo? Você começa a sentir essa dor, você começa a sentir assim que você quer ver Cristo ser formado naquela pessoa. Você quer ver aquela pessoa converter, você quer ver, né? Se você não permanecer firme, você aborta aquela vida. Ela não chega a ser formada. Ela não chega à sua maturidade. Ela nasce fora do tempo. Você aborta aquela pessoa. Porque você descrença. Você descrença. Não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te falei. Não faz assim. Né? Meu filho, tem misericórdia, tal, né? Vai, arruma. Lembra do bom samaritano? O caboclo foi lá. Ele não tinha nada. Estava lá o... Quem que estava lá doente? É. O samaritano é que ia. Quem estava lá doente? Doente ou qualquer coisa lá? Hã? É, um filho de uma égua lá. Aí, e o samaritano passou. Foi lá. Foi lá, fez o que tinha que fazer. Foi, fez, sentiu bem. Se não resolveu para o outro lá, para ele, o samaritano, foi interessante. Se nós não entendermos dessa maneira, não existe igreja, não. Não existe igreja. Não vai existir igreja. Aí na nossa oração aqui, Josias, se nós fizermos a oração, Senhor, fica aqui, Senhor, faz isso para mim, faz isso para aqui. Senhor, não sei o quê, tal. Claro que Deus não vai fazer. Não é assim. Tem que seguir as normas, seguir aqui, ó, a árvore, a semente precisa ser semeada, a árvore tem que nascer, a árvore tem que crescer. Jesus falou, vai e faz discípulos, discípulos. Ensina uns aos outros. Aí nós queremos viver individualmente. Né? Aí nós tínhamos um grupinho lá no Jardim América, nós tínhamos um grupinho lá no Novo Mundo, aí nós tínhamos um grupinho lá e ia a todo lugar e estava ensinando uns aos outros. A igreja, ela tinha uma outra vida. O seu grupo, onde é que está? Né? Aqueles que estão próximos de você. Porque todo galho, não tem alguma coisa que sai do galho? Quais são aqueles que você geme por ele? Quais são aqueles que você sofre dor de parto por ele? Ou você já abortou? Já jogou fora? Já desistiu? Amém, gente? Evangelizar, um detalhe importante, evangelizar. Nós somos evangelistas. Nós temos que evangelizar, pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensina o caminho. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Você tem sido isso. Amém? Vocês concordam? Nós temos sido isso. Então, se nós não formos isso, com certeza nós não vamos colher nenhuma coisa boa nesses dias, não. Aí, cada dia que passa, mais fria vai ficando, mais desanimada vai ficando, e etc. Amém? Eu, sinceramente, nós não podemos aceitar isso, não. Faz um, arruma, vê quais são os galhos que estão ligados a você. Evangeliza. Pratica o evangelho. Seja realmente a luz, o sal da terra, para isso, para que aconteça. Senão nós vamos ficar, vamos cair no maior erro que a gente nunca queria que acontecesse, que era a religiosidade. De onde nós saímos, e não queríamos voltar. Parece que o negócio vai caminhando, vai empurrando, até sentar no banco e começar a assistir reunião e não fazer nada. Fruto. O fruto da videira. Eu sou a videira. Nós somos a videira. Amém? Amém. Só mais um versículo interessante. Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 17.
E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
Repete, por favor.
E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
Mais uma vez.
E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus.
Então aquilo ali foi a última ceia. A última ceia dele. A última vez que ele participou da ceia. A ceia somos nós. A ceia, a mesa, nós que estamos vivos. Jesus, enquanto ele estava no mundo, ele bebeu o cálice, ele participou da vida da igreja. Enquanto ele estava no mundo, ele falou: olha, enquanto eu estou com vocês, mas essa vai ser a última vez que eu vou estar com vocês. Mas ele não eliminou, ele disse: tomai-o e reparti entre vós. Continua fazendo. Continua, quem estiver vivo na terra vai ter que fazer o quê? A ceia. Quem estiver vivo na terra vai ter que juntar e beber do fruto da videira, que é a vida de Cristo. Quem estiver na terra tem que estar fazendo isso ali. Ele falou: é a última vez que eu vou estar com vocês, eu não vou estar mais, até que venha o reino de Deus. No reino de Deus nós vamos encontrar. Mas enquanto isso, vocês que ficam, continuem repartindo o pão, continuem fazendo o que eu estou fazendo. É a última ceia minha, não é a última ceia de vocês. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim, fazei isto em memória de mim. Então, quando nós estamos fazendo isso hoje, ou quando nós estamos fazendo isso aqui hoje, nós estamos lembrando por que que nós fazemos isso. Por que que a gente faz tudo isso? Por causa dele. Nós acreditamos nele. Nós esperamos um dia estarmos todos lá naquela ceia onde ele vai estar presente. É para lá que nós vamos. Então, quando eu chamo uma pessoa para buscar Deus, eu chamo uma pessoa, convido uma pessoa, olha, existe uma vida, meu filho, fora dessa aqui. Existe um reino de Deus. Existe uma coisa muito mais do que você pode imaginar. Anuncia o reino de Deus, anuncia o céu. Oferece para Deus. A última ceia dele foi aquela, mas nós continuamos fazendo. Vai ter traidores no meio, vai ter gente que não acredita. Amém, gente? Mateus 26. Mateus 26. É o mesmo versículo, mas dá para você entender ainda melhor. E digo-vos que, Mateus 26, 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Até aquele dia. Então, quer dizer, vai existir um dia. Que dia? Vai existir um dia, presta atenção, desculpa, e digo-vos desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Quer dizer que vai ter um dia que nós vamos beber junto com ele. Eu vou, eu vou parar agora. Vocês continuam. Eu vou parar agora. Porque terminou. Terminou o meu tempo. Mas não terminou o seu. Agora, um dia nós vamos estar de novo na mesma mesa para poder participar das bodas do Cordeiro, dessa ceia. Onde você é convidado para estar lá. Agora presta atenção. Se nós não estivermos treinando hoje, se nós não estivermos treinando participar dessa obra de Deus, se nós não estivermos fazendo o que Jesus fez, será que nós vamos estar lá naquela mesa? Não beberei deste fruto da vida até aquele dia. Então, aquele dia eu vou beber. De novo convosco, no reino de meu Pai. O convite de Deus é para que você esteja lá naquele dia. no reino de Deus. No reino de Deus. A árvore que não der fruto, o galho que não produzir fruto, eu sinto muito, será lançado fora. Vai secar. Muitos aqui já secou, eu acho. Muitos aqui já secou. Não sente mais nada. Não sente vontade, não sente... Parada. Né? Ler a Bíblia é como se não lesse. É. Não tem mais aquele gás, aquela coisa. O louvor, sem graça. Qual a causa disso? Durante a reunião nós explicamos. Qual a causa? É. Dá o microfone lá, por favor. Dá o microfone, por favor.
Não alimentou da palavra.
E o que não alimentou, e aí?
Não gerou fruto.
Não gerou fruto. E o que mais?
Não foi limpo, né? Não foi limpo.
Não produziu fruto, não?
Não foi limpo pela palavra.
Não foi limpo, né? Não foi limpo, não foi corrigido.
Podado.
Não foi, né? Limpar significa podar, corrigir. É... Aí você vai, tem esperança de estar lá naquela ceia?
Não tem como ser cortado. Né?
Aqueles ali, os que estavam ali na mesa com ele, Judas, você acha que vai estar lá na outra ceia? Não. Judas foi tirado ali. Então, que todos nós saibamos disso. Eu preciso falar com Deus, eu preciso conversar com Deus, eu preciso buscar mais a Deus. Não é possível que eu vou deixar tudo por conta do irmão Rocino, não é possível que ele é obrigado a explicar tudo para nós e ficar tudo do mesmo jeito. Ninguém tem que buscar Deus, não. Ninguém vai ter que amar realmente uns aos outros como Jesus amou. Dores de parto para um só? Não. Nós vamos sentir dores de parto, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Se não está bom, é preciso que a gente reclame, até mesmo para Deus, para dizer, Senhor, como é que faz? Vamos aceitar passivamente os bois sendo levados para o matador, passivamente. As coisas erradas, nós estamos vendo. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus, pedir a Deus, Senhor, né? Tem faltado, eu creio, vida. O sangue da videira, o fruto da videira, que está na palavra. Alimentar, insistir mais. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém? Sob pena de não ficarmos de pé. O machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não ficar de pé é porque com certeza não deu o fruto que Deus esperava que ela desse. Jesus, Pai nosso que está nos céus, Senhor, nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não retire de nós a tua graça, teu Espírito. Abra os nossos olhos, nos faça entender seus mistérios, Senhor. Quem estará de pé no dia? Quem ficará na mesa com o Senhor? Renova nossa fé, nossa força. Nós te pedimos em nome de Jesus. Renova, Deus, a nossa comunhão. Nossa comunhão. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém.
Minha salvação.
Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite, abraço seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.